18 de abril de 2026, Murli Matinal, Om Shanti Bapdada Madhuban. Essência. Doces filhos, vocês estão estudando pessoalmente com o Pai para tornarem-se dignos da soberania da Idade de Ouro. Vocês definitivamente têm de se tornar puros. Pergunta: qual é a ocupação do Pai que somente vocês, filhos, sabem? Resposta: vocês sabem que seu Pai é o Pai, o professor e também o Satguru. O Pai vem na idade da confluência do ciclo para tornar novo o mundo velho, para estabelecer a única religião eterna e original das divindades. O Pai agora está ensinando a nós, os filhos, para nos mudar de humanos em divindades. Ninguém, além de nós, os filhos, conhece a ocupação dele. Música: ninguém é tão singular quanto o Senhor Inocente. Om Shanti. O significado de Om Shanti foi explicado a vocês, filhos, repetidas vezes. Om significa: eu sou uma alma e este é meu corpo. O corpo também pode dizer: esta é minha alma. Assim como Shiv Baba diz: vocês são meus, e vocês, filhos, dizem: Baba, você é meu, a alma também diz: meu corpo, e o corpo diria: minha alma. A alma sabe que é imperecível. O corpo não pode fazer nada sem a alma. A alma tem um corpo e diz: não perturbe minha alma. Minha alma é uma alma caridosa. Ou minha alma é uma alma pecadora. Vocês, almas, sabem que foram caridosos na Idade de Ouro. A própria alma diz: eu era Satopradan, ouro legítimo na Idade de Ouro. Não era o ouro de verdade, mas isso é dito e dado como um exemplo. Minha alma foi pura e da Idade de Ouro. A alma agora diz: eu estou impura. As pessoas do mundo não entendem isso. Vocês recebem Srimati. Vocês, almas, sabem que foram Satopradan e agora se tornaram Tamopradan. É igual para tudo: infância, adolescência e idade avançada. Tudo definitivamente torna-se velho a partir de novo. O mundo também foi Satopradan e da Idade de Ouro inicialmente, e então ele tornou-se Tamopradan e da Idade de Ferro. E é por isso que todos estão infelizes. Satopradan significa mundo reformado e Tamopradan significa mundo estragado. Na música também é dito: aquele que reforma o mundo estragado. O mundo velho está estragado, pois ele é o reino de Ravan e todos estão impuros. Na Idade de Ouro, todos eram puros e aquilo era chamado de mundo novo, sem vícios. Este é o mundo velho vicioso. Agora é a Idade de Ferro. Não se ensina nada dessas coisas nas escolas e faculdades. Deus vem e ensina Raja Yoga a vocês. Deus fala é mencionado no Gita, o Srimad Bhagavad Gita. Srimad significa orientações elevadas. Deus é o mais elevado de todos, o mais elevado. Seu nome preciso é Shiva. Vocês nunca terão ouvido a expressão Rudra Jayanti ou Rudra Ratri. As pessoas falam de Shivratri, mas Shiva é incorpóreo. Então, como o aniversário do incorpóreo pode ser celebrado? Está bem falar do aniversário de Sri Krishna. Ele é o filho de tal pessoa e a data e época de seu nascimento são mencionados. Ninguém sabe quando Shiva nasceu. Isto deveria ser conhecido. Vocês agora receberam o entendimento de como Sri Krishna nasceu no início da Idade de Ouro. Vocês dizem que foi há 5.000 anos. Também se diz que Bharat foi o paraíso 3.000 anos antes de Cristo. Antes daqueles do islamismo, havia a dinastia da Lua e antes deles havia a dinastia do Sol. As escrituras deram a duração de centenas de milhares de anos para a Idade de Ouro. O Gita é a escritura principal. Foi através do Gita que a religião das divindades foi estabelecida. Aquilo durou pelas idades de ouro e prata. Isso significa que a religião eterna e original das divindades foi estabelecida pelo Pai Supremo, Alma Suprema, por meio do Gita. Então, por meio ciclo, não houve quaisquer escrituras nem fundadores de quaisquer religiões. O Pai veio e mudou Brahmes em divindades e guerreiros. Isso significa que o Pai estabelece três religiões. Esta é uma religião bissexta. Sua duração é muito pequena. A joia mais elevada de todas as escrituras, o Gita, foi falado por Deus. O Pai não renasce. Ele nasce, mas ele diz: eu não entro em um ventre. Eu não recebo sustento. As crianças que nascem na Idade de Ouro ficam em um palácio de um ventre, enquanto no reino de Ravan elas têm de ir para a prisão de um ventre. Em uma prisão se experimenta punição pelos pecados. Quando estão no ventre, eles prometem que não cometerão mais pecado. Mas este é o mundo de almas pecadoras. Assim que o bebê sai, nasce, ele começa a cometer pecado. A promessa feita lá é deixada lá. Aqui também, muitos prometem que não cometerão mais nenhum pecado, que não usarão a espada da luxúria uns nos outros, pois esse vício causa tristeza desde que começa até o fim. Na Idade de Ouro não há veneno. Portanto, as pessoas lá não sofrem nenhuma tristeza desde o início até o fim de seu 21º nascimento, pois é o reino de Deus. O Pai está novamente executando seu estabelecimento. O estabelecimento apenas aconteceria na idade da confluência. Qualquer um que venha para estabelecer uma religião não deve cometer nenhum pecado. pela metade de suas existências, eles são almas caridosas, e depois, pela outra metade, eles tornam-se almas pecadoras. Vocês são almas caridosas nas idades de ouro e prata, e depois se tornam almas pecadoras. Quando uma alma satopradã vem lá de cima, ela não pode experimentar punição. Quando a alma de Cristo veio para estabelecer uma religião, ele não podia ter experimentado punição. Eles dizem que Cristo foi crucificado. No entanto, aquela alma não fez nenhuma ação pecaminosa. O corpo no qual a alma entra experimenta dor e tolera tudo. É similar a como Baba entra neste. Baba é satopradã. Qualquer dificuldade é experimentada por este Brahma e não por Shiv Baba. Aquele é constantemente pacífico e feliz. Ele é sempre satopradã. No entanto, ele ainda entra neste corpo velho. Do mesmo modo, o corpo no qual a alma de Cristo entrou podia experimentar dor, mas a alma Cristo não podia ter experimentado dor, pois ele ainda tinha de passar pelos estágios Sato, Rajo e Tamo. Almas novas descem e então elas definitivamente têm de experimentar felicidade inicialmente. Elas não podem experimentar tristeza inicialmente. Não é a lei. Baba está sentado neste. Qualquer dificuldade é experimentada por este Brahma, não por Shiv Baba. No entanto, somente vocês sabem dessas coisas. Ninguém mais sabe disso. O pai senta-se aqui e explica todos esses segredos a vocês. O estabelecimento acontece com este Raja Yoga fácil e as mesmas coisas, então, são lembradas no caminho de devoção. Tudo o que acontece na Idade da Confluência é lembrado. Shiv Baba é adorado quando o caminho de devoção começa. Quem faz devoção inicialmente? Quando Lakshmi Narayan governa o reino, eles são dignos de adoração. Então, quando mais tarde eles entram no caminho de pecado, eles mudam de digno de adoração para adoradores. O pai explica. Primeiro, deveria entrar no intelecto de vocês, filhos, que o Pai Supremo incorpóreo, a Alma Suprema, está ensinando vocês, filhos, por meio deste. Não pode haver nenhum outro local como este durante o ciclo todo, onde eles explicassem desse modo. Somente o Pai vem e dá a herança do paraíso novamente a Bharat. Na parte de baixo do quadro da Trimurti está escrito: a soberania do mundo das divindades é seu direito nato de Deus. Shiv Baba vem e dá a herança da soberania do paraíso a vocês, filhos, ao torná-los dignos. Vocês sabem que Baba está tornando vocês dignos. Vocês eram impuros. Quando vocês se tornarem puros, não restarão aqueles corpos. Vocês se tornam impuros por causa de Ravan. Então, o Pai Supremo, a Alma Suprema, nos purifica e nos torna os senhores do mundo puro. Ele é o oceano de conhecimento e o purificador. Este Baba incorpóreo está nos ensinando. nem todos podem estudar juntos. Somente alguns de vocês estão sentados aqui pessoalmente, e todos os demais filhos entendem que Shiv Baba agora estaria sentado no corpo de Brahma, dando o conhecimento do começo, meio e fim do mundo. Eles receberão aquela murli por escrito. Não é assim em outras congregações espirituais. O toca-fitas foi inventado recentemente, e então eles enviam fitas gravadas. Aquelas pessoas diriam que determinado guru está relatando isso. Ele somente tem um ser humano em seus intelectos. E isso não se aplica aqui. Aqui, o Pai incorpóreo é o pleno de conhecimento. Os seres humanos não podem ser chamados de pleno de conhecimento. Dizem que Deus Pai é pleno de conhecimento, pacífico e bem-aventurado, e então tem de haver uma herança que venha dele. Os filhos dele têm de receber suas virtudes. Vocês agora as estão recebendo. Estamos assimilando virtudes e nos tornando Lakshmi Narayan. Nem todos se tornarão um rei ou rainha. É lembrado que existem reis, rainhas e conselheiros. Não há conselheiros lá, pois o imperador e imperatriz têm poder. É quando eles se tornam viciosos que eles precisam de conselheiros. Anteriormente, não havia ministros, etc. Aquele foi o reino de um rei e rainha. Por que eles precisariam de conselheiros? Já que eles próprios eram senhores, eles não precisavam tomar conselho. Isto é história e geografia. No entanto, tem de entrar em seus intelectos, enquanto por aí e fazendo tudo, que o Pai está educando vocês e lhes ensinando yoga. Fiquem na peregrinação da lembrança. A peça agora está chegando a um fim. Devido a termos nos largado ao vício, nos tornamos completamente impuros, e é por isso que se diz almas pecadoras. Não há nenhuma alma pecadora na Idade de Ouro. Lá só existem almas caridosas. Aquela é a recompensa pela qual vocês estão se empenhando agora. A peregrinação de vocês é da lembrança. Aquilo é chamado de Yoga de Bharat, mas eles não entendem que Yoga significa lembrança, através da qual os pecados são absolvidos. Então, vocês deixarão seus corpos e voltarão para casa. Aquele é chamado de Doce Lar. A alma diz: eu sou um residente daquela terra de paz. Viemos de lá sem corpo e entramos em um corpo aqui para desempenhar nosso papel. Também foi explicado que os cinco vícios são chamados de Maya. Esses são os cinco espíritos maus. Existem os espíritos maus da luxúria e raiva. E o espírito mal número um é o da consciência do corpo. O Pai explica: esses vícios não existem na Idade de Ouro. Aquele é chamado de mundo sem vícios. É somente a tarefa do Pai tornar o mundo vicioso em sem vícios. Apenas ele é chamado de autoridade todo-poderosa, o oceano de conhecimento e o purificador. Nesta época, todos nascem por meio de corrupção. Somente na Idade de Ouro existe o mundo sem vícios. O pai diz: agora vocês têm de mudar de viciosos em sem vícios. Eles perguntam: como as crianças podem nascer sem este veneno? O pai explica: agora este é seu último nascimento. A terra da morte vai terminar e depois disso não haverá pessoas viciosas. É por isso que vocês têm de prometer ao pai que vocês permanecerão puros. Eles dizem: Baba, eu definitivamente reivindicarei de você a minha herança. As pessoas fazem um juramento falso. Eles sequer conhecem Deus, em cujo nome eles fazem um juramento. Eles não sabem quando nem como ele vem. Eles não sabem nada sobre o nome dele, forma, terra ou período, etc. O pai vem e se apresenta. Vocês agora estão sendo apresentados a ele. Ninguém no mundo conhece Deus Pai. Eles o chamam e também o adoram, mas não conhecem a ocupação dele. Agora vocês sabem que o Pai Supremo, a Alma Suprema, é seu pai, professor e Satguru. O próprio Pai se apresentou a vocês. Ele diz: eu sou seu pai. Eu entrei neste corpo. O estabelecimento acontece por meio de Prajapta Brahma. De quem? Dos Brahmes. Vocês, Brahmes, então se tornam divindades pelo estudo. Eu venho e mudo vocês de Shudras em Brahmes. O pai diz: eu venho na idade da confluência do ciclo. O ciclo tem a duração de 5.000 anos. Este ciclo do mundo continua a girar. Eu venho para tornar novo o mundo velho e estabelecer a religião eterna e original das divindades. Então, eu destruo todas as religiões velhas. Eu ensino vocês, filhos, e os mudo de humanos em divindades para 21 nascimentos. Divindades significa aqueles da dinastia do Sol e da dinastia da Lua e também seus súditos. No entanto, vocês somente reivindicam um status elevado de acordo com seu empenho de agora. Qualquer que seja seu empenho de agora, continuará por cada ciclo. Vocês entendem que se empenham desta forma a cada ciclo e que aquele é o status que vocês obterão. Está no intelecto de vocês, filhos, que o incorpóreo está ensinando vocês. Somente ao se lembrarem dele é que seus pecados serão absolvidos. Seus pecados não podem ser absolvidos sem se lembrar dele. Os seres humanos sequer sabem quantos nascimentos eles têm. Alguém escreveu uma história exagerada nas escrituras sobre 8 milhões e 400 mil nascimentos. Agora vocês entendem que existem 84 nascimentos. Este é seu último nascimento e vocês então irão ao paraíso. Vocês primeiramente irão ao mundo incorpóreo e depois ao paraíso. Acha. A vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia da mãe do pai Bapidada. O pai espiritual diz namastê a vocês, filhos espirituais. Amor, lembranças e bom dia, Bapidada. Namastê, meu pai espiritual. Essência para Dharna. Permaneçam firmes na promessa que fizeram ao pai de permanecerem puros. Vocês, definitivamente, devem obter vitória sobre os espíritos maus da luxúria e da raiva, etc. 2. Enquanto andando por aí e fazendo tudo, lembrem-se do pai que os ensina. A peça agora está chegando a um fim. Portanto, vocês definitivamente têm de se tornar puros neste último nascimento. Bênção, que vocês se tornem repletos de todos os tesouros e sirvam com o seu rosto como um verdadeiro servidor. Os filhos que estão constantemente repletos de todos os tesouros têm um júbilo divino visível em seus olhos e em suas testas. Seus rostos fazem serviço. Quer tenham acumulado pouco ou muito, isso é visível em seus rostos. Quando alguém pertence a um clã elevado, esse brilho e júbilo são visíveis em seu rosto. Da mesma forma, deixem seu rosto revelar cada pensamento e ação, e então vocês serão chamados de um verdadeiro servidor. Slogan: economizem seus tesouros de tempo e pensamentos e aumentem seu saldo de acúmulo. Sinal Avyakti. Assimilem as virtudes de doçura e humildade para se tornarem grandiosos. Quando vocês oferecem um doce a alguém, a boca dessa pessoa é adoçada por um pouco de tempo. No entanto, ao vocês mesmos se tornarem doces, vocês sempre terão palavras doces em seus lábios. Assim como vocês se sentem felizes ao comer ou dar algo doce a alguém, da mesma forma, palavras doces fazem vocês e os outros se sentirem felizes. Continuem a adoçar a boca de todos dessa maneira. Sempre deixem que seu drishti, suas palavras e ações sejam doces. Om Shanti.